O CBN Maringá, primeira edição de hoje, está na Bysoft. A Bysoft está, segundo o Financial Times, entre as 500 empresas de maior crescimento nas Américas. É uma empresa jovem, pouco mais de 10 anos, e uma empresa num setor que cresce intensamente, mas ao mesmo tempo que cresce, tem algumas características e perfis próprios que a gente tem que entender, que é o mundo da tecnologia da informação. Eu estou aqui com o Clemilson Corrêa, que é fundador da Bysoft. Clemilson, muito obrigado por nos receber, o CBN das Empresas, no espaço que vocês têm, que é um espaço típico de empresas de tecnologia da informação. Isso é meio sofisticado, diferente. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. A gente falou hoje de fundar uma empresa, de ser empreendedor e de ter um grande negócio, um negócio que dê certo. O teu negócio é jovem, tá? Jovem. Uma empresa de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, é jovem. Como é que surge uma empresa quando você pensa em tecnologia da informação? Aquelas ideias de que a gente às vezes surge de muito pouco e faz uma coisa muito grande com muito pouco.
Primeiramente, bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Pois é, são 10 anos que se passaram e parece que foram 20 anos, 30 anos de tamanha experiência, né, que nós adquirimos. E essa é uma pergunta que muita gente me faz sobre a fórmula, né, do sucesso. Como que se monta uma empresa em 10 anos, se consolida, né, como uma das empresas que mais crescem nas Américas. E a questão, a fórmula de sucesso, é que, na verdade, não existe exatamente uma fórmula mágica, né? E a grande realidade, Gilson, é que quando eu comecei a Bysoft há um pouco mais de 10 anos atrás, eu não tinha nenhum interesse em fundar uma empresa, em iniciar um negócio. E sim, saí de uma condição que eu estava financeiramente muito ruim, e acabou chegando aqui na Bysoft, que nós temos hoje.
Agora, quando você fala de sair, e é típico isso, porque a gente sabe que muitas empresas no Brasil, se você pegar no Sebrae, a maior parte de quem resolve empreender é exatamente por isso. Está passando por uma situação difícil, eu vou empreender. Mas você empreendeu num setor que é um setor que exige, aparentemente, inovação, atitude rápida. Não é aquela empresa que você monta e efetivamente espera o cliente chegar, né? Como a gente vai numa loja de sapato, vou procurar um sapato de roupa. Você vende algo que não é palpável. Você vende algo que efetivamente eu não vou sair com ele no papel de embrulho, mas é fundamental hoje. Como é que é abrir uma empresa nesse setor? Como é que é você criar um empreendimento no setor onde o fundamental é a inteligência? E uma inteligência que chega para a gente por aplicativos e meios e formas que nem todo mundo está preparado para isso. Como é que é vender essa ideia?
Pois é, Gilson. Eu comecei o negócio no momento que eu chamo de deserto pessoal. Aquele momento em que eu mais necessitava ser o provedor, né, da minha família. E foi aí que surgiu a ideia de vender algo que eu não tivesse estoque, que eu não precisasse fazer um alto investimento inicial para entregar isso aos meus clientes e, ao mesmo tempo, eu tivesse um grau de vantagem sobre os meus concorrentes. Porque o que eu vendo exige, enfim, tudo que é tecnologia exige um alto nível de conhecimento técnico. E eu, Gilson, venho desse mundo técnico. E do mundo técnico para o mundo comercial foi um salto um pouco difícil no início, mas e hoje, quando me perguntam, eu digo que eu sou vendedor. Eu aprendi a vender sonhos, eu aprendi a vender sonhos imateriais que transformam empresas. Quando me perguntam, eu digo o seguinte: a Bysoft não vende software, a Bysoft vende transformação de empresas, transformação de vidas, de pessoas, e fazendo o nosso papel, mesmo que pequeno, estamos transformando o mundo.
Aí eu queria te colocar uma pergunta que a gente olha aqui no espaço que você tem, que é o espaço que a gente observa, as pessoas trabalham sem paredes, vocês conversam praticamente o tempo todo numa ideia de colaboração entre as relações de trabalho que vocês têm. A gente chegou aqui, inclusive, o senhor foi super bem atendido, o pessoal veio rápido e já organizou as coisas. Quer dizer, você tem uma certa dinâmica de proatividade. Estruturar uma empresa que cresce muito rápido, claro que você não faz isso sozinho, você vai precisando de gente, você vai agrupando pessoas. E como é que você agrupa pessoas num setor como esse? Porque quando você pensa no profissional de TI, né, você pensa num cara de difícil relacionamento, muito focado no que ele faz, mas com a dificuldade de interagir com outras pessoas. Eu fico surpreso com você falar, eu montei uma empresa que vende algo intangível de TI, mas hoje eu trabalho com comercial, eu vou lá vender o meu produto, né? Como é que é essa relação de agregar pessoas a um empreendimento desse, jovem e de sucesso?
Eu penso, Gilson, que em qualquer negócio o fator humano Ele é fundamental e talvez é o fator mais difícil. Você ter um time, aí você montar esse time para ser um time vencedor, é como montar um time de futebol, que talvez o ouvinte está muito mais acostumado, né? E com toda a complexidade de ter-se um time. E o interessante, Gilson, é que você não precisa de grandes nomes, você precisa de pessoas de caráter e que sonham com você. Eu aprendi isso. Quando eu encontro uma pessoa que tem um caráter ilibado e que acredita no nosso sonho, no nosso projeto, porque quando nós começamos em 2010, a gente estava num quartinho lá na Avenida 7 de Setembro, 622, um quartinho alugado bem pequenininho, e quando o primeiro funcionário chegou, eu disse, você está entrando na empresa que vai ser a maior do Brasil. Era uma loucura. Eu sempre digo o seguinte, nós chamamos de guardiões os nossos colaboradores. Para você ser um guardião da Bysoft, você precisa acreditar na loucura que o Clemilson fala. E você tem que ter caráter para conseguir viver isso. E alcançar esse sonho sem pegar atalhos.
Agora, quando você fala dessa relação de você acreditar ou você acreditar numa empresa, e você fala no setor como o seu, que é um setor muito complexo, você trabalha com várias outras empresas agregadas a você. E, ao mesmo tempo, a relação que a gente estabelece dentro da empresa repercute muito fora dela também. Como é que foi esse processo de crescimento? Porque a gente sabe que tudo bem, cresci 10 anos, então, pô, tudo é um sucesso, bacana, deu tudo certo. Mas, efetivamente, também tem aquela dor de crescimento muito rápida, que a gente sabe disso, né? Quando a gente passa um pouco da infância para a adolescência, a gente sabe o quanto que o corpo nem sempre pode acompanhar com tanta agilidade a consciência disso tudo. Qual é a grande lição que você tirou desse crescimento muito rápido? Aquela coisa que você falou assim, ó, Gilson, foi ótimo aqui, foi legal aqui, mas também tem os contrapontos disso.
Eu penso, Gilson, que você utilizou uma ilustração perfeita, né, da criança, que de repente é um pré-adolescente, depois entra na adolescência, e todas as dores associadas a esse processo. E nós passamos por isso, e passamos até hoje. Nós sofremos muito. Eu penso que o sucesso, ele está totalmente ligado na capacidade do empreendedor em sofrer, em aceitar as perdas, as derrotas. Porque para você chegar num negócio de sucesso, as pessoas olham de fora e pensam mil coisas, né? Pensam que às vezes foi um caminho fácil de ser trilhado, mas é um caminho que tem muitas lágrimas, né? Que tem muito joelho no chão, que tem muita fé em Deus, acreditar muito que vai dar certo, mesmo diante das derrotas, né, sucessivas e sucessivas. E o grande aprendizado que eu tenho é o aprendizado da resiliência. Você precisa insistir. Mesmo se você caiu, se machucou, levanta a cabeça e continua olhando para o propósito do qual você está constituindo essa empresa. E uma outra lição, Gilson, importante, é você entender os seus limites. Aquilo que você tem deficiência técnica, você precisa contar com profissionais da mais alta qualidade técnico naquilo que você não domina. Contabilidade, por exemplo, fluxo de caixa, que são fatores fundamentais, logística. Procure consultores e pessoas que entendam do negócio e vão te ajudar a seguir em frente.
Você tocou num ponto importante. Acho que aí você está falando um pouco dos nossos tropeços que tem que servir de lições para a gente, né? E uma empresa que cresce muito rápido, claro, é aquela coisa. Se você correr muito, meu caro, a gente chega mais rápido, mas ao mesmo tempo leva os tombos de vez em quando que você não espera disso. E quando você trabalha com pessoas, a gente tem que aprender a qualificar as pessoas. Lá na outra fala tua, você disse, olha, eu prefiro apostar uma pessoa de caráter, eu prefiro apostar uma pessoa que tem uma relação proativa, que o resto a gente ensina. Empresa tem que ser ambiente de conhecimento. Empresa é um lugar, talvez nesses 10 anos você tenha pessoas que passaram por você e foram alçar os voos próprios. Falaram, Clemilson, agora eu, inspirado em você, vou tocar minha vida. Isso acontece, é importante a gente pensar em qualificar, educar na empresa, porque isso é o melhor que uma empresa pode dar para o colaborador, na tua opinião?
Sem dúvida, Gilson. Tem aquele empreendedor, talvez aquele empreendedor que tem a visão antiga, né, uma visão antiquada, que ele prefere não capacitar o seu colaborador do que prepará-lo, né, preparar adequadamente esse profissional com medo de perder ele para o mercado de trabalho. Mas o medo que ele devia ter é de não capacitar e manter esse cara dentro da sua empresa não capacitado. Eu penso o seguinte, Gilson, que a capacitação, né, o aprendizado contínuo, a certificação, ela é algo crítico, né, para o empreendedor. No início da Bysoft, nós tínhamos como meta, a pessoa entrava na empresa, ela tinha um prazo específico, um deadline, para ela apresentar uma certificação técnica. E hoje nós temos um currículo básico, que todos precisam, né, estudar e obter para continuar dentro do nosso, né, programa, dentro do nosso quadro de colaboradores.
Resultado, Clemilson, você tem um desempenho fantástico. Segundo o Financial Times, você tem um desempenho acima da curva, acima da média. Quando a gente fala de desempenho no período de pandemia, no período de crise, é uma crise que ninguém esperava. Dizem que tem aquelas crises que a gente se prepara para elas, né? Todo mundo vai ter uma gripe, então a gente sabe que dá para se preparar para isso. Uma pandemia ninguém espera. No que isso afeta ou afetou? E qual a lição que agora a gente espera, estamos indo aí para o começo do fim dessa pandemia, a gente tira para o teu setor?
Gilson, eu vou contar algo bem particular da Bysoft, e que foi um aprendizado muito grande na pandemia, porque nós temos valores que eu considero valores muito rígidos, que é a verdade, excelência e ambição. E quando você está num momento bom, é muito fácil defender esses valores, né? E quando você está num momento ruim, é o mais difícil, é você manter-se firme nesses valores que você estabeleceu. E eu não sabia um ano atrás, quem sabia? Ninguém sabia o que ia acontecer no Brasil e no mundo com a pandemia. Mas a primeira coisa que eu fiz, Gilson, foi fazer uma reunião com todos os colaboradores da Bysoft, todos os guardiões. Eu afirmei para todo mundo, não vou mandar ninguém embora. Eu disse, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou mandar ninguém embora. E eu fiz outra coisa muito louca. Eu cheguei para o meu financeiro e falei, eu não vou protestar nenhum cliente. Nenhum cliente que atrasar vai ser protestado. Porque eu preciso viver os meus valores nesse momento. Gilson, isso retornou para mim de uma forma espetacular. Nós crescemos muito na pandemia. Os clientes entenderam que trabalhavam com fornecedor que realmente valorizava, que queria realmente transformar o seu negócio. Aumentamos o número de clientes, aumentamos nossa exposição de mercado. E o resultado está aí. Ficamos à frente de Netflix, de PayPal, de Airbnb, na lista das 500 empresas que mais crescem nas Américas.
Hoje no CBN Maringá, segunda edição, a Lúcia Penha vai conversar com o Clemilson de novo, mas vai falar um pouco mais sobre a área de atuação dele, que é segurança na internet. Já dá um assunto para a gente conversar um monte. Mas eu quero focar um pouco mais nessa questão que você fala do crescimento do mercado. A gente tem aí um crescimento nesses 10 anos, e será que o crescimento continua? Na tua avaliação, quando você tem 10 anos de um crescimento muito rápido, você fica naquela obrigação de, pô, eu tenho que continuar isso fazendo crescer, eu tenho que fazer isso crescer na mesma proporção. É possível se fazer? Ou chega uma hora em que uma empresa tem que começar a pensar que a maturidade, voltamos a usar o corpo de novo, mas você crescer um pouco menos, ou tem que consolidar o que já cresceu. O setor de TI, e o teu setor principalmente, que é a segurança, qual é o futuro dele?
Gilson, eu penso que nós estamos em um momento que eu gostaria de viver, estou tendo o privilégio de viver esse momento. Eu sempre dizia, quando eu era adolescente, que eu gostaria muito de ter vivido na época que a Microsoft e a Apple foram fundadas, na década de 70, fim da década de 60. E eu penso que esse momento de hoje é um momento muito melhor para o mercado de tecnologia. São muitas oportunidades. E quando nós começamos lá atrás, tiveram pessoas que falaram, poxa, vocês vão vender software, aquilo que eu baixo de graça na internet, craqueado, pirata, vocês vão vender. E eu olhei para esse setor e vi o meio copo cheio. Eu falei, não, é aí mesmo, eu tenho um mercado gigante de oportunidades. E o Brasil, Gilson, é um celeiro virgem para ser explorado no mercado de tecnologia. Eu fiz as contas, eu sou meio maluco por números, e nós crescemos de 2010 a 2020 13 mil vezes. Isso mesmo, crescemos 13 mil vezes de 2010 a 2020. E eu fiz uma meta, Gilson, de crescer 2 mil vezes. De 2020, desculpe, a 2030. E esse é o nosso lema, crescer 2 mil vezes de 2020 a 2030.
Maringá tem sido um mercado que a gente fala muito sobre tecnologia da informação, existe aqui uma PL de software, a gente sempre discute muito a relação das pessoas com tecnologia. Você trabalha com segurança e tecnologia, a gente tem uma série de outros tipos de serviços que a gente pode produzir e gerar. Aí eu queria fazer uma pergunta, você como um cara que adora tecnologia, o ser humano está fadado a viver com tecnologia mais próxima à vida dele? se você fosse traçar o cotidiano, bem rapidinho, quem está com o tempo bem curto, de um ser humano, daqui para frente, com tecnologia, como é que você vai traçar esse perfil desse ser humano?
Hoje nós conseguimos separar, Gilson, a tecnologia e o ser humano. São coisas que nós conseguimos separar, né, um do outro. No futuro próximo, não vai haver separação. Nós vamos viver com a tecnologia, né, com a IoT, internet das coisas, com os wearables, que são as roupas que você veste com tecnologia. Já tem, só para citar um exemplo, né, roupas que te hidratam. Isso mesmo, a camisa, a roupa te hidrata. E ela faz análise para saber como que está toda a sua telemetria, né, do seu corpo, do seu organismo, das funções que você possui. A tecnologia vai ser parte do ser humano e o ser humano parte da tecnologia, de forma que será, né, indissociável.
Então significa que, assim como água, energia elétrica, saneamento, tecnologia vai ser uma coisa fundamental para qualquer pessoa. Não se vive sem, não se está numa sociedade sem isso, na tua opinião.
Exatamente. Eu digo hoje, Gilson, que não existem empresas que não são de TI hoje. Todas as empresas são de tecnologia.
Clemilson, obrigado por essa conversa, obrigado por nos receber. À tarde tem mais Clemilson Corrêa. Obrigado, Clemilson.
Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado aos ouvintes da CBN.
E nós conversamos com o Clemilson Corrêa, fundador da Bairsoft. Bairsoft, que é hoje onde nós estamos com o CBN Maringá, primeira edição, e também a segunda edição com o Senna Penha, convivendo aqui nesse espaço. Olha, espaços de TI, de empresas de TI, são fantásticos. Realmente existe um perfil, né, do trabalho e do ambiente, o Clemilson falou um pouco sobre isso, né, que faz um diferencial muito grande de um setor, como o próprio Clemilson disse, assustadoramente, a gente vai vestir para poder se hidratar e literalmente vai ser diagnosticado ao mesmo tempo. É a tecnologia.